Senhora presidente, minha amiga e vizinha de gabinete, Ceres Cesarenco, a qual sempre tive as melhores atenções, e lamentar que para o ano nós dois não estejamos juntos neste plenário deste Senado. Então temos que, na verdade, sermos eficientes nesses dias que nos restam. Então, razão pela qual estou aqui presente mais uma vez nesta tribuna e tendo a grata satisfação de ter a sessão presidida por Vossa Excelência. Senhoras senadores, senhores senadores, parece consensual que nos dias que correm, a confiança depositada nos nossos concidadãos e por governos e empresas do estrangeiro, no brilhante futuro que o Brasil constrói para si e para cada um dos seus filhos. Este voto de confiança no novo Brasil, contudo, não surgiu da noite para o dia. Nas últimas décadas do século passado, revelam o quanto as instituições brasileiras vêm amadurecendo, a ponto de vencerem grande parte das amarras históricas ao nosso desenvolvimento no curto período de 30 anos. Tal processo tem por resultado a elevação dos indicadores socioeconômicos, situação que contribui para a bem-vinda diminuição de desequilíbrios entre as regiões do país. O Nordeste brasileiro e a nossa Paraíba são beneficiados pelo feliz binômio crescimento e distribuição, ou seja, do crescimento econômico com a desejável distribuição de renda atônica do atual modelo de desenvolvimento nacional. Para não poucos especialistas, o período de crise são tempos de aprendizagem, de multiplicação de oportunidades. Consideramos equivocada, por exemplo, a denominação de década perdida, a década de 80 do século XX, uma vez que, a despeito do contexto da altíssima taxa de inflação no período, aprendemos muito com nossos erros. Aquela década foi, na verdade, a década do aprendizado doloroso, que serviu para que o Brasil pudesse finalmente lançar, em meados dos anos 90, as bases de seu longo processo de desenvolvimento econômico sustentável. O tempo revela que o Brasil vem se mostrando apto a superar suas crises históricas para se elevar no presente à condição de uma das maiores promessas da economia mundial. Já não somos mais o eterno país do futuro, mas antes, um país que, vislumbrando a perspectiva de um futuro auspicioso, constrói no aqui e no agora as condições de possibilidades para o bem-estar material e a emancipação do seu povo. E o que mais nos felicita, a espiral positiva da economia brasileira, é sabermos que o crescimento econômico tem significado para nós a melhoria na vida de muitos milhões de brasileiros. Desde o ano de 2003, o número de miseráveis, os que vivem com até R$ 137 por mês, diminuiu de 50 para 30 milhões, graças às políticas distributivas e de geração e emprego e renda adotados pelo governo federal. Também por isso, entre os anos de 1995 a 2008, quase 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. A partir de 2003, a renda per capita do Brasil vem aumentando na base de 5,3% ao ano, sendo que no Nordeste o aumento anual é de 7,3%. Já o percentual de brasileiros vivendo abaixo da linha de miséria caiu em 43%. A riqueza média dos brasileiros, ou seja, o PIB per capita cresceu 24,3% entre 2003 e 2010, fato que está na base da conversão do Brasil em uma sociedade moderna e de classe média. No contexto nordestino, a Paraíba, ao ultrapassar o Rio Grande do Norte, já representa o quinto maior PIB regional, tendo obtido, no ano de 2008, o terceiro maior índice de crescimento do Nordeste, com 5,5%. O PIB paraibano soma quase 26 bilhões de reais. É pouco. Porém, em nossos dias, sendo que 72,4% deste valor resultam do setor de serviços. Senhoras e senhores senadores, o crescimento da renda tem se mostrado constante e vigoroso na Paraíba, onde também se verifica a diminuição da concentração de renda. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que tomou por base o índice Gini, de concentração de renda, o Estado paraibano teve a quarta maior redução na taxa de desigualdade social no Nordeste. De fato, entre os anos de 1996 e 2007, a Paraíba diminuiu em 6,5% sua concentração de renda. Esperamos que esse processo, que se consolide na Paraíba, que ainda apresenta a segunda pior distribuição de renda do país e a sexta colocação entre os estados brasileiros com mais cidadãos vivendo na miséria, vergonha que esperamos ver erradicada no curso dos próximos anos. No que diz respeito à pobreza absoluta, famílias que vivem com até meio salário mínimo por pessoa, segundo o IPEA, o indicador paraibano caiu significativamente, de 66% em 1995 para 51,9% em 2008. Senhoras e senhores senadores, a melhoria geral dos dados socioeconômicos brasileiros tem refletido na capacidade de nosso país atrair investimentos estrangeiros. O mundo parece acreditar cada vez mais em nossa capacidade de crescimento e de superação das históricas dificuldades econômicas. Recentemente, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, incluiu o Brasil entre os 5 destinos mais atraentes para investimento direto estrangeiro. Entre os anos de 2009 e 2011, à frente da Rússia e secundando a Índia, os Estados Unidos e a China. No contexto nacional, o Nordeste tem se revelado um destino atraente para o capital estrangeiro, graças a setores dinâmicos da economia, como o agronegócio, o turismo, a confecção, o imobiliário. Tendo em vista o mercado nacional, a Agência Brasileira de Promoções de Exportação e Investimentos, Apex Brasil, trabalha para atrair capitais produtivos de empresas transnacionais que incorporem inovações tecnológicas com o objetivo de adensar cadeias produtivas capazes de gerar emprego, diversificar a pauta nacional de exportações. Senhoras e senhores senadores, o Nordeste e a Paraíba devem se preparar para o novo tempo que se anuncia ao Brasil e aos brasileiros. Ao longo dos próximos anos, faz-se necessário investirmos fortemente na formação científica e humanística de nossa juventude, na disseminação de saberes no ensino tecnológico que nos qualifiquem como um país de ponta no cenário econômico internacional. Outra frente de batalha é a solução de sérios gargalos de infraestrutura em todo o território brasileiro, o que implica em fortes inversões em autoestradas, aeroportos, transportes ferroviários de carga e passageiros, bem como nos nossos complexos portuários. os problemas que permanecem em nosso país devem ser contornados, de modo a não se converterem em entrave intransponível ao crescimento econômico, que só fará sentido na medida em que se converter em desenvolvimento social. Senhoras e senhores senadores, as crises do passado nos ensinaram muito pelo tortuoso trilhar do metafórico caminho das pedras. Aprendemos com nossos erros. Processo serviu para recolocar o país na rota do crescimento, o que somos naturalmente vocacionados pela grandeza e força do nosso Brasil. As dificuldades enfrentadas nos oferecem lições preciosas. Não aprendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos, as grandes estratégias. Sem crise, não há desafio. Sem desafio, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um de nós. Senhora Presidente, o genial Albert Einstein, dando relevo ao valor pedagógico dos contextos de crise e também ao convite à readaptação que as crises sempre nos oferecem, há muito vacinou. Acabem de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Como resultado das múltiplas crises enfrentadas, tiramos as maiores e melhores lições e hoje seguimos firmes na trajetória benigna que nos converte em um país forte, mais rico, mais generoso para cada concidadão nosso. Um novo Brasil que avança a passos largos na consolidação do seu processo de desenvolvimento. Espero, senhora senadora, espero que Vossa Excelência, como eu, nós dois, que torcemos pelos nossos netos, tenhamos para eles um Brasil que nós sempre sonhamos, um Brasil que não é mais país do futuro, e sim o país do presente. Muito obrigado, senhora senadora.